E ele veio trazer isso quando ele disse naquela frase: meu reino não é desse mundo.
O mensageiro do evangelho, por sua vez, dizia:
levantou-se, trêmulo, e gritou numa forte crise de cólera.
Afinal, todos nós trazemos uma bagagem de vida, né?
Próprio Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais.
A fim de observar os progressos da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos.
Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós.
Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Serra de Luz. A gente vai começar fazendo a nossa prece inicial, também saudando o pessoal que está em casa assistindo a gente. Então, nos recolhemos em posição íntima de prece, onde a gente pede para os espíritos benfeitores dessa casa e também os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, para que desçam até nós, derramando as suas energias de bênção, de paz, de luz e de amor, para que nesses minutos que nos encontramos juntos, seja pela presença física ou pela presença do Espírito, possamos comungar sobre as palavras do Cristo, sobre as palavras do bem, para que saiamos daqui com o sentimento de um propósito a nos guiar e com a certeza das bênçãos e do amparo que vem do nosso Mestre e amigo Jesus. Que assim seja. Muito bem, gente. Bastantinha gente aqui. Fica até meio balançado aqui em cima quando tem bastante gente assim. Que legal ver rostinhos novos, rostinhos conhecidos por aqui. Na internet, tenho certeza também que tem bastante gente que já nos acompanha aí. Josimar vai colocando os comentários também para eu ver quem está por casa, para a gente imaginar esses mesmos rostos que a gente vê aqui, imaginar eles nos assistindo também. Não, chega a me atrapalhar aqui com o microfone. Gente, para começar a tratar o tema da nossa conversa de hoje, eu queria propor uma reflexão aqui para nós. A Terra é uma escola onde cada um de nós recebe uma divina oportunidade entre milhões de possibilidades sublimes e infinitas. Essa é uma frase que está lá no livro Renúncia, um romance de Emmanuel, né, que é uma psicografia de Chico Xavier, onde um dos protagonistas começa a ter esse pensamento, começa a ter esse tipo de ideia. Será que a gente concorda com essa frase? Vamos separar ela um pouquinho. A Terra é uma escola. Então, pensar no nosso planeta como uma escola, um lugar onde a gente vem para aprender, para crescer, para evoluir, onde a gente tem professores, onde a gente tem amigos, onde a gente tem, às vezes, enfrentamentos, pessoas que querem nosso mal. Acho que dá para a gente concordar com essa frase, né? A Terra como uma escola, onde cada um recebe uma divina oportunidade entre milhões de possibilidades sublimes e infinitas. Sublimes? Pois que quem fez a Terra, quem que preparou esse terreno aqui para nós? O próprio Cristo, exatamente, Jesus. Sob sempre as bênçãos de Deus, ele que comungava perfeitamente com Deus, né? Sublimes, portanto, e infinitas, praticamente infinitas. Vamos pensar sobre isso também, então. Em quantos países cada um de nós aqui poderia ter nascido? Já imagino que todos sejam brasileiros aqui, né? Todos nós nascemos no Brasil. Mas quantos que poderiam ter, né? Quantos estados? Quantos municípios existem no mundo todo? Portanto, olha a quantidade de possibilidades, né? Em que condição social? Pobreza, riqueza, na média. Quanto lugar que a gente pode ter nascido, né? Quanta condição. Em que tempo? Isso, às vezes a gente não para tanto para pensar, né? Mas quem aí nasceu depois de 2010? Tem alguém aí? Ali, né? Exato. Depois de 2000? Uma pessoa depois de 1990? Tem gente mandando baixar rápido aqui, que vai chegar longe. 90, temos alguns. Depois de 1980? Eu também. Tem isso aí. 1970? Opa! Querem que eu pare? 60, tem alguém? Ó, oh, 60 lá atrás. Aqui. 50? Ah, 40, 30, não, né? Legal, legal. Bacana. Então, quantas coisas que cada um que nasceu em cada momento viveu ou vai vivenciar? Né? Quantas possibilidades temos de dia, mês e ano de nascimento? E por fim, e que vai ser a nossa reflexão de hoje. Entre tudo isso, a gente nasce em também um lar específico. Quantos lares há no mundo? Quantos lares há em cada tempo no mundo, em cada cidade, em cada país, em cada estado, em que condição social? Mas, sobretudo, em que lar? E aí, por lar, a gente vai ampliar um pouco o conceito, não das quatro paredes, mas falar sobre família. E também vai ampliar um pouco mais ainda e falar sobre os ditos encontros da vida. Porque família, ela pode abraçar tantas configurações, né, que às vezes os laços de sangue são apenas um dos laços que a gente pode entender por família. Então, a pergunta a ser respondida na nossa conversa de hoje, na reflexão que eu proponho para hoje aqui com a gente, como a gente deve entender o lar e a família segundo os conceitos da doutrina espírita e os conceitos de Jesus, que venham a ser a mesma coisa, né? Será que o lar é um lugar... Qual que é a finalidade do lar? Já paramos para pensar qual que é a finalidade do lar? Será que é descanso? Repouso? Um lugar para comer? Um lugar para a gente ficar quando a gente não sabe onde ir? É um lugar onde se encontra as pessoas que a gente culpa dos nossos defeitos? Sim? Isso. E sabendo qual que é a finalidade do nosso lar, a gente tem condições de entender se as minhas atitudes dentro do meu lar estão condizentes com a sua finalidade. Então, portanto, é essa reflexão que a gente vem desenvolver nessa tarde de noite aqui. Para falar sobre isso, a gente vai falar sobre a lei de sociedade. A lei de sociedade é uma das leis morais que o Espiritismo nos explica, que são leis que regem a vida. Leis que, se a gente segue, a gente é mais feliz. E quando a gente desvia dessa lei, a gente fica triste, facilitando um pouco o entendimento. E a lei de sociedade, especificamente, falando brevemente sobre ela, ela diz que só somos felizes no convívio uns com os outros. Ou, falando de forma contrária, somos tristes quando nos isolamos, quando nos afastamos, quando achamos que o outro não mais é necessário para a nossa vida. E na questão 774 do Livro dos Espíritos, a gente já vai entender onde é que entra a lei de sociedade nessa questão do lar que a gente vai conversar aqui. Onde os Espíritos dizem que os laços sociais são necessários ao progresso. Ok? Necessários ao progresso. E os da família mais apertados tornam os primeiros. Ou seja, quando eu tenho um laço familiar apertado, o meu laço social, por consequência, também é mais apertado. E aí eles complementam dizendo que quis Deus, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Traduzindo aqui, né, ou falando de outra forma, a família, o lar, nesse jeito que a gente já mencionou aqui, vem a ser um mecanismo, uma forma que Deus achou do ideal da fraternidade, ou seja, de um dia todos, absolutamente todos, nos amaremos como irmãos. Só que começa naquele núcleozinho mais pequenininho que é o lar. Então já cabe uma outra reflexão para nós, né? Como é que estão os laços sociais? Como é que a gente vê o mundo hoje em dia? Será que os povos estão em paz? Será que estão em guerra? Será que existe esse amor fraterno já entre povos, entre irmãos? Ou ainda é o egoísmo, muitas vezes, que prepondera? É primeiro eu suprir todas as minhas necessidades e se sobrar alguma coisa, vai para o outro? Ou será que a gente já vê o outro primeiro? Eu tiro um pouco de superficialidade da minha vida para ajudar o outro. Como é que está isso, né? A gente sabe que ainda estamos muito distantes do nosso ideal de fraternidade. Logo, a gente pode conceber, pela fala anterior na questão do Livro dos Espíritos, de que se os laços sociais eles estão frouxos, significa que os laços familiares também não estão, né? E aí é uma... Se for pensar, é um raciocínio lógico, fácil de entender, porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como ainda existe guerra no mundo? Mas aí a gente está pensando, quantas milhares de pessoas existem em nações que se enfrentam? E aí a gente pensa lá no nosso lar, que é de 2, 3, 4, quantas pessoas forem, e lá, ainda assim, não há paz. Lá, ainda assim, há guerra. Olha que raciocínio, né? Parece tão simples, mas quando a gente amplia o entendimento, as coisas parecem fazer sentido, né? O lar, segundo este livro aqui, Jesus no Lar, do Espírito Nélio Lúcio, aliás, um livro muito pertinente para o tema, é um exportador de pessoas, de caracteres, de indivíduos para a sociedade. Então, do lar é que vai sair os próximos médicos, os próximos engenheiros, os próximos dentistas, contadores, políticos. É do lar que sai tudo isso. As paredes do nosso lar são as fronteiras do lar para a sociedade. Então, o lar é exportador disso. E se a gente não está contente com o que a gente vê na sociedade, a gente precisa primeiro olhar para a célula mater. Ou seja, vamos pensar na sociedade como um corpo. E o corpo tem membros, os membros têm um tecido, cada tecido tem células, certo, biólogo? Ok? Tá bem, bem resumido, mas é isso, né? Se uma célula adoece, o corpo também adoece. Se várias células adoecem, o corpo fica cada vez mais adoecido. Então, portanto, uma outra reflexão que a gente pode fazer aqui é: o que estou exportando do meu lar para a sociedade? O que eu estou fazendo no meu lar que, quando eu saio de casa, ou quando o meu filho, o meu colega, meu irmão sai de casa, o que eu estou entregando para a sociedade? E como a gente deve entender o lar? O lar, segundo Emmanuel, ele diz assim, eu vou falar a frase, ela é um pouco chatinha, mas eu tive tempo para pensar, para estudar, então a gente vai refletir sobre ela. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Isso está no livro Pensamento e Vida, o grupo do sábado que estuda esse livro, está ciente de que esse livro é denso, né? É denso. Mas vamos lá. A família entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Na verdade, essa tradução disso é simples. Na nossa família se encontram pessoas muito parecidas com a gente. Se encontram centros essenciais dos nossos reflexos, a gente se reflete uns nos outros dentro da nossa família. Agradáveis ou desagradáveis, portanto, o que a gente vê de bom no outro muito provavelmente existe de bom em nós. O que a gente enxerga de ruim no outro, não tem em nós, essa parte não tem. Não, muito provavelmente tem também em nós. E aí ele completa, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Lar, portanto, é herança. Herança de quem? Quem que deixou essa herança para nós? Quem?
Nós mesmos.
Nós mesmos, herança de nós mesmos. As pessoas que convivem conosco no lar, seja um lar agradável, fácil de se viver, seja um lar difícil, que demanda paciência, trabalho, humildade, é herança de nós mesmos e dos vínculos que criamos no passado. Vou completar com o mesmo livro. É na esfera do grupo consanguíneo que o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Temos no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvamente vivido. Portanto, quando a gente fala lá em parentesco espiritual, que até o Josimar falou na quarta-feira, podem coincidir muitas vezes com o parentesco consanguíneo. Ou seja, aquelas pessoas que são fáceis de lidar para a gente, que não incomodam, que a gente consegue viver, que a gente ama, que a gente se dá bem. Por outro lado, também podem ser as algemas de constrangimento e aversão nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Então, portanto, se de um lado a gente tem aquele parente fácil, que é combustível para nós, que a gente se revigora com ele, temos aquele que é difícil. Temos aquele que demanda, como ele diz aqui, trabalho e sacrifício, paciência e humildade. E aí a gente tem que desfazer, então, um pouco aquele lar de propaganda de margarina, né? Vocês sabem qual que é o lar de propaganda de margarina, né? Que tá todo mundo na mesa, sorrindo numa segunda-feira de manhã, comendo seu pãozinho, né? Esse lar ali é um lar idealizado, de propaganda, inclusive, que muito dificilmente ele existe no nosso dia a dia e que muitos de nós, às vezes, se culpa por não ter esse. Como é que a gente vê isso na TV ou parece que as outras famílias são assim, mas quando eu entro no meu lar, é diferente, é difícil, requer trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Portanto, se existem pessoas difíceis dentro do nosso lar, como já dissemos, herança de nossos próprios vínculos negativos, formados em vidas anteriores, como a gente estuda aqui no Espiritismo. Mas se o nosso lar do passado é herança, se o nosso lar do presente, desculpe, é herança do nosso passado, qual vai ser o nosso lar do futuro? Como é que a gente sabe qual que vai ser o lar que a gente vai ter no futuro? Olhando para o que estamos fazendo agora, exatamente. Nossa atitude do presente define o nosso lar do futuro. Os vínculos que a gente cria, o perdão que a gente concede, a paciência que a gente exercita, a humildade que a gente cria, que a gente aprimora. E assim por diante. Isto porque, conforme está lá no Céu e Inferno, o convívio é a pedra de toque das virtudes e dos nossos defeitos. É no convívio que a gente coloca à prova se a gente já é paciente, se a gente já é corajoso, se a gente ainda tem orgulho, egoísmo. Aqui no Centro Espírita a gente não tem isso, né? A gente sabe. Todo mundo que vem aqui já passou dessa parte, eu falo só por falar. Mas é no convívio que a gente vai colocar a prova. E, portanto, no lar, é o círculo mais estreito de convívio. É aquele que nos coloca realmente à prova. Tem uma charge que eu vi essa semana, as coisas não vêm por acaso, né? Que dizia, uma pessoa dizia para outra, te acho incrível, sabe? Aí outra respondia, é porque você não convive comigo. E a gente acha isso, né? É assim como a gente fala, às vezes, para as pessoas não se aterem às aparências, né? Que a gente vê o palco do outro, mas não vê o bastidor. Às vezes a gente acha que nós somos a pessoa que está na vida social, mas nós somos mesmo a pessoa que está lá dentro do nosso lar. Esse é quem nós somos mesmo. Então eu vou usar aqui de um exemplo que o Josimar deu para trabalhar o meu próprio orgulho. Porque às vezes eu ouço, né, Felipe, tu é uma pessoa muito atenciosa, você ouve as pessoas com carinho. Vai perguntar para a Jéssica quando eu estou no celular conversando com ela. Às vezes eu ouço, nossa, mas você é uma pessoa muito calma, fala mansa, né? Vai perguntar para minha mãe quando eu dava soco na parede. É assim? No lar, a gente mostra quem a gente é de verdade. No lar, a gente tem as dificuldades, a gente não consegue esconder, de fato, quem a gente é. O lar é um lugar incomodativo, né? Onde um quer a luz acesa, outro quer a luz apagada, um quer a TV ligada, outra desligada, volume mais alto, volume mais baixo. É o convívio, é a pedra de toque, como Kardec nos fala, né? E no livro Rumo Certo, no capítulo Paciência e Vida, ele nos chama atenção para algumas atitudes que a gente tem para com nossos familiares. Ele diz que é sempre mais fácil, né? A gente já concorda, imagino, com isso, que é mais fácil ser legal com os outros do que dentro do lar, com os nossos familiares, muitas vezes, né? E isso porque a gente muitas vezes lá está vinculado a desafetos, a compromissos do nosso passado. Isso torna mais difícil também. Mas olha que interessante as nossas atitudes. E ele dá um exemplo, né? O próprio Emmanuel dá o exemplo. A gente chega para um amigo que teve uma perda financeira, meio grande, inclusive, e diz, calma, vai dar tudo certo, tu recupera esse dinheiro, tu tem saúde, tu é inteligente, tu é capaz, agora tu vai se refazer, né? Quando é um dos nossos, gastou R$2 a mais no mercado, por que tu comprou isso aí? Não é assim? Por que tu fez isso? A gente não tinha combinado. E assim vai, né? Olha só como a gente tem uma diferença muito grande, né? Dentro dos nossos lares, de pesos e medidas, né? Então, Emmanuel conclui, portanto, que a paciência de verdade, aquela para ser consolidada como uma virtude nossa, é aquela que a gente sente, sofre, exercita e consolida junto daqueles que a gente ama, junto daqueles que talvez estamos tentando aprender a amar dentro do nosso lar, no dia a dia. E aí a gente até reflete sobre o porquê do culto do evangelho no lar, que aqui no Espiritismo a gente recomenda. Ah, é para ter proteção dos espíritos benfeitores? Sim, é para isso também. Mas a analogia que a gente pode usar aqui é: a gente cuida dos nossos filhos ou dos nossos familiares, da saúde deles, só quando a gente vai no consultório, quando a gente vai no hospital? Ou a gente cuida da alimentação, cuida do exercício físico, do sono, dia a dia? A gente não cuida da saúde só quando está no hospital, né? A gente vai para o hospital quando precisa, quando a saúde já se foi, né? A gente precisa resolver alguma coisa. A gente não dá educação para os nossos filhos só quando ele está na escola, não deveria, pelo menos. A educação, ela se dá muito antes do lar, porque se fizer só quando estiver na escola, foi-se, né? A escola não faz milagre. E, portanto, a educação moral que o evangelho no lar, o culto do evangelho, que seria comentar sobre as passagens de Jesus, ter o hábito da oração, ela vem a ser justamente a profilaxia, o cuidado, essa antecipação que a gente tem para com os nossos, para que a gente tenha um melhor convívio. É para a gente saber o que tem que fazer lá dentro, para saber quais são os ideais, quais são os valores que o nosso lar, aí voltamos lá para o começo, que o nosso lar vai levar para a sociedade? O que, que eu vou exportar do meu lar? E a gente partindo para uma conclusão, a gente vai ter uma frase da Alcione no livro Renúncia, aliás, um excelente livro dentro do tema, onde Alcione dá um exemplo de renúncia dentro do próprio lar, em que ela diz que o lar é o nosso templo divino. E aí, se a gente for parar para refletir sobre essa frase, o lar como sendo um templo, a gente começa a mas não é lar, não é uma coisa, e templo não é outra? Pois bem, ela diz assim, o lar é o templo mais nobre porque nos oferece a oportunidade diária de esforço e adoração. Cada criatura de nossa convivência sob o mesmo teto representa um altar para o culto da bondade, do carinho e da compreensão. Cada borrasca ou cada tempestade doméstica é um ensejo para a distribuição de esperança e fé. E cada dia cansativo enseja possibilidades de testemunhar confiança em Deus. Vou pegar a primeira frase de novo, né? O lar é o templo mais nobre. Ou seja, o lar é mais nobre do que o centro espírita, do que a igreja, do que o culto, do que a mesquita, do que o lugar que a gente estiver. O lar é o templo mais nobre. E aí vamos propor mais uma reflexão aqui. O que a gente faz no lar? A gente faria numa igreja, num centro espírita? A gente tem os mesmos cuidados de pensamento, de sentimento, de palavras que a gente tem dentro do centro espírita, a gente tem dentro do nosso lar? Chico Xavier nos dizia que o centro espírita é o lugar onde um cospe no chão e o outro vai lá e limpa. Mas o lar não, o lar é sagrado. Olha a importância que o lar tem perante as nossas vidas. E André Luiz, no livro Espírito da Verdade, diz pra gente usar a gentileza de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. Como é que essa visita dorme na nossa casa? Aí a gente diz o quê para ela? Bom dia, né? Tá aqui o seu café. Ah, precisa de alguma coisa? Com licença, obrigado. Ah, quem toma banho primeiro, né? Fica à vontade. Dentro do lar é assim também, né? Nos convívios normais. Então olha que legal. É um pensamento bem prático para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? E, portanto, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, nos trazem dois convites ao dever. O primeiro, que é o nosso objetivo maior da encarnação. Evolução pessoal, evolução íntima, evolução do nosso espírito. Mas o segundo, quem é que dá um palpite aí? É o quê? Os filhos, como sendo um dever dos pais, né? Mas assim como os pais, os filhos também têm dever para com os pais. Assim como os irmãos têm dever para com os outros irmãos, assim como todos os laços que nos unem, a conjugalidade, inclusive, temos deveres uns para com os outros. Ou seja, o cultivo do amor como um todo e os valores espirituais, esses valores imorredouros da alma, dentro do nosso lar. Se a gente quer aquela sociedade melhor que a gente falou no começo, é ali que começa. Está ali o nosso ponto de partida. E aí a gente fica pensando, às vezes, esse tema ele é muito tentador para a gente pensar. Mas aquela pessoa devia estar aqui. Aquela lá tinha que estar aqui ouvindo, né? Aí a gente pega Jesus, sempre Jesus, para responder a isso, né? Como ele disse para João, eu acho. Que te importa tu, se o outro não me segue? Vem e segue-me tu. E aí Emmanuel, para a gente encerrar, ele diz assim, não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Basta uma pedra angular para equilibrar um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceita o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus tu e a tua casa. Vamos para o passe e ficamos todos na bênção de Deus. Enquanto a gente se prepara para as bênçãos do passe, agradeçamos primeiramente por termos um lar. Um lugarzinho para a gente ficar, enquanto muitos nem isso possuem. Gratos pela oportunidade que a vida nos deu, enviemos a todos aqueles que convivem conosco dentro do lar ou nos laços consanguíneos mais próximos, os nossos melhores sentimentos, esperando forças, paciência, humildade, que a equipe espiritual e Jesus possam nos conceder como acréscimo de misericórdia, mas que saibamos nós, todos nós, agradecer a oportunidade do lar, fazendo a nossa parte, dia a dia, no trabalho de formiguinhas, para que a gente possa, dentro de nós mesmos e dentro do nosso lar, construir o mundo que a gente espera viver daqui para frente. Que nas bênçãos do passe possamos recolher todas as energias, todas as bênçãos de que a gente precisa para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso cotidiano. Obrigado a Deus, obrigado à equipe espiritual, e obrigado, nosso Mestre Jesus. Que assim seja.